Olá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas!
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de trabalhar nesta área, certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo! Porém, se você não é da área, fica, porque a gente sempre traz temas aqui muito interessantes, temas do momento, de empreendedorismo, enfim, muita coisa. Hoje é um tema do momento, na verdade, para você que está ouvindo, né? Na verdade, aqui no final de julho, estamos em época de quê? De Olimpíadas, só se fala nisso. E do que a gente veio falar, Ana? De polêmica, né? Que a gente gosta também de uma polêmica.
Confesso que a gente gosta de uma polêmica. A gente vai falar hoje sobre a polêmica dos uniformes olímpicos, especialmente pensando aqui nos uniformes olímpicos do Brasil. Porém, eu vou te convidar aí para ficar até o final, realmente, porque além da gente falar dos uniformes brasileiros, a gente vai falar de algumas outras questões, né, relacionadas aos uniformes e às mulheres, ao corpo feminino. A gente fala tanto de corpo. Né? A gente sabe que é tão importante acolher, cuidar bem, respeitar, né, os corpos femininos, e aí a gente vai trazer uma discussão aqui sobre qual é, né, a treta também em relação a esses corpos aqui no Brasil e fora do Brasil, tá? E como a gente, como mulheres e profissionais da área de imagem, né, como é que a gente pode olhar para tudo isso de uma maneira mais crítica também, aproveitar, acho que isso um pouco pro. Ah, para a maneira que a gente empreende, para a maneira que a gente cuida, né, das nossas clientes e tudo mais. Então, vamos que vamos. E aí, né, a gente estava trocando uma ideia, né, Bru, semana passada,
Figurinhas.
falando, vamos gravar sobre os uniformes. A Bru falou, até estranhei que você não falou nada
Tô
ainda, né?
esperando seu post. Quem não tava esperando o post da Ana comentando os uniformes, né? Eu dando atualização assim, cadê o post da Ana?
Ela tá quieta, não tem nada para falar, tenho, mas na verdade, o que que aconteceu? Semana passada, uma jornalista da Folha de São Paulo entrou em contato comigo e perguntou se podia mandar, né, algumas perguntas para eu ajudar numa pauta sobre os uniformes. Então, foi logo que começou aí a polêmica mesmo a esquentar, né? E eu acho que essa polêmica, gente, ela tem um ingrediente importante aí, que é o da comparação. Então, vamos lá, vamos pensar que há umas 2 semanas a gente sabia qual era o uniforme do Brasil, né? As pessoas estavam desgostosas e tal. Só que aí começaram a aparecer os
Nosso
uniformes.
país. Aí que o
Aí,
bicho
beleza.
pegou, né?
Aí o bicho
Burburinho.
pegou. Aí o bicho pegou, porque quando apareceu, por exemplo, o uniforme da Mongólia, eu até postei semana passada, né, as imagens direto do site da Michelle Yamazonka. Não sei se é assim que pronuncia, mas são duas irmãs, a Michelle e a Amazonka, que tem uma marca com o mesmo nome delas e que fez os uniformes olímpicos da Mongólia. Não é a primeira vez, elas já fizeram outras vezes e tal. E eu fui e comecei a postar, porque eu fiquei assim, passada, encantada com.
É o uniforme, né? É o uniforme.
O uniforme,
Iria até
né?
num
Então,
casamento com aquele uniforme. Com o
exatamente.
Mongólia.
E aí a gente está falando aqui dos uniformes para cerimônia de abertura, certo?
Certo.
Então, claro, nós temos lá os uniformes de competição, aí a gente vai ver que tem uma variação muito grande de time para time, aí entram marcas diferentes, porque tem todas as questões de patrocínio, etc, etc. Então, acho que vale a pena aqui nesse momento, neste começo, a gente focar nesses uniformes da apresentação dos atletas nessa cerimônia de abertura. Vamos lembrar que depois de 100 anos, as Olimpíadas voltam para Paris, é uma cidade icônica, né? A cidade está se preparando de uma maneira muito especial, estão dizendo, vão acompanhar depois, vou checar com o Marcos Vaz, as questões aí de sustentabilidade, né? O que foi greenwashing ou não, mas ela está propondo, né? A cidade está propondo fazer os jogos mais sustentáveis até então, né? A gente vai ter a cerimônia de abertura muito diferente de tudo que já foi feito também, vai ser dentro do Sena, né, do Rio. Então as pessoas vão estar, as comitivas vão estar, né, embarcadas ali. Então tem uma série de coisas para a gente imaginar sobre como esses uniformes vão ser vistos no sentido mais funcional da palavra, como vão nos enxergar. Como é que eu vi? Estou enxergando o uniforme? Dá para eu ver algum
Diante
detalhe?
desse cenário, né?
Cenário para quem está lá de longe, para câmera e etc. Acho que isso é importante, mas também como eles vão ser percebidos pelo público, e esse público a gente pode dividir aqui, até porque um pouco de algumas coisas de polêmica que eu acompanhei, que aí eu fui acompanhando também várias pessoas falando, né? Os críticos de moda do TikTok, né? Que sabem tudo de moda. Aí alguns profissionais de moda também tentando, tipo, enfiar a goela abaixo da gente aí, né? As suas opiniões, para o bem ou para o mal, né? Mas pensar também aí que esses dois grandes públicos, voltando aqui para o que eu estava falando e que eu vi em algumas críticas, eles são nós brasileiros e os estrangeiros que vão olhar para a gente, tá? A abertura, né, com os atletas tem ali uma questão, não sei se você concorda, Bruna, de identidade do Brasil como um país.
Do país,
E aí, essa
concordo.
identidade do Brasil como país, né, e olha que é uma coisa assim, né, genérica, porque são tantos Brasis aqui dentro,
Sim.
né? Mas a gente sabe que o Brasil tem uma identidade para nós e tem uma outra identidade para os estrangeiros. E essa identidade para os estrangeiros, talvez ela seja mais estereotipada, ainda mais do que a percepção que a gente tem sobre quem a gente é, né? Porque pelas questões de diversidade, a gente consegue, estou inferindo, tá? Talvez aqui ter uma visão um pouco menos estereotipada, mas eu vi algumas pessoas falando, né, que o uniforme do Brasil, por ter a Havaiana, ia ser adorado pelos gringos, porque a Havaiana é um, né, um chinelo de luxo. Então tem uma camada aí do comercial, né, do valor da marca Havaianas, mas quanto isso contribui para a nossa imagem ou dos nossos atletas de ponta, não é, sendo vistos pelo mundo inteiro numa cerimônia, numa das cidades mais importantes da Europa, numa Olimpíada que está fazendo 100 anos, né, de
Tem
aniversário,
um
de volta.
significado especial, né?
Né? Então, acho que essa polêmica, ela decolou pelas comparações, ela decolou porque ficou muito claro para a gente como esse uniforme, ele tem um aspecto de interesse, né, na venda das peças numa marca, né, numa loja popular como é a Riachuelo, e eu acho que me colocando num lugar de patrocinador, talvez eu quisesse mesmo ter esse retorno, né? Quando esse desejo, esse objetivo, essa necessidade da Riachuelo ou de qualquer outra marca que fosse patrocinar, tá, Bru? Eu acho que a gente precisa também sair do mundo de Alice, né? E achar que é só pela imagem, é só pelo atleta. Não, né? Mundo capitalista é a grana também, né? Mas a gente conseguiria, como outros países, né, provavelmente vão conseguir capitalizar isso de uma maneira mais interessante, essas peças serem mais interessantes também, né? Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando.
Paz, Ana, eu, assim, fiquei pensando muito, né, desde sexta, quando a gente falou vamos gravar, né, a gente tá gravando hoje numa terça, enfim, e eu fiquei pensando assim, o que eu, como Riachuelo, tentei me colocar no sapatos aí do patrocinador, o que eu poderia ter feito de diferente? Claro, gente, tô que nem aqueles críticos do TikTok, né? Eu sem conhecimento nenhum técnico, né? Dando opinião no look. Brincadeirinhas à parte. Mas, assim, o que eu teria feito como patrocinador? Eu acredito que eles poderiam ter criado linhas diferentes. Então, assim, ó. Esse é o uniforme da abertura, beleza? Mas a gente vai ter uma outra linha Olimpíadas, então, tipo, uma coleção cápsula Olimpíadas, por exemplo, com peças que os atletas iriam usar em ocasiões diversas lá, ou até que nem iriam usar, mas que pertenciam a Olimpíadas. Então, sei lá, o look que eles estão usando lá poderia ser o look aerolook deles, entendeu? De irem no avião. E depois ter um segundo look para cerimônia de abertura, um terceiro conjunto de peças para outras ocasiões que eles fossem participar. Assim, de repente, teria até mais opções, né, de produtos para vender e teria pensado de uma maneira um pouco mais especial, né, estratégico nessa cerimônia de abertura. Por quê? Apesar de, beleza, vamos colocar peças vendáveis, comerciais, né? Jaqueta jeans, calça, chinelo, que todo mundo compra. É, que nem você falou, eu poderia ter colocado uma peça mais especial ali e deixado essas peças não como protagonistas, porque já são peças que iam se vender sozinhas. Você tem uma jaqueta jeans da Olimpíada. O cara não precisaria estar usando na cerimônia de abertura, só de você ter lá no teu site ou na tua loja, já ia meio que vender. Jaqueta jeans vende, né? É fácil usar, todo mundo compra. Então eu acho que talvez faltou esse matching aí, entendeu? E aí, de repente, a roupa mais elaborada da cerimônia de abertura, você não precisaria vender, mas você precisaria. Putz, olha que roupa interessantíssima que a Riachuelo fez para essa cerimônia de abertura. Nossa, nem imaginava, né? Poderia ter tido um outro approach das pessoas se surpreenderem com uma roupa que elas nunca imaginariam que uma loja popular pudesse fazer, né? Mas, enfim.
E aí, Bru, acho que aproveitando até para a gente ter aqui uma pauta dirigida, né? Vamos aproveitar as perguntas que a Folha me fez. Então, assim, gente, ó, até esse momento, terça-feira, a matéria não saiu ainda. Pode ser que a matéria caia, porque já tem muita coisa, a gente não sabe, né? Às vezes cai, a gente fala, vai, ah, eu vou colocar o link, mas pode ser que caia, tá? Como caiu uma vez que eu gravei com a Rafa Brites para Ana Maria Braga, eu queria morrer.
Esqueça essa
Vai ter um
história.
dia em Guarulhos gravando sobre mala de viagem e não rolou, mas tudo bem, né? Mas olha só, eu recebi, então, algumas perguntas da jornalista, né, da Juliana Matias, e ela já entrou com o pé na porta, tá? Já pensando na questão da polêmica. Então, a primeira pergunta que ela me fez foi justamente a seguinte aqui, ó. Quais são os elementos dos trajes, né, que você acha que podem colaborar com o estranhamento que o público sentiu em relação aos uniformes do Brasil para os Jogos? Então, como é uma pauta que, né, entrou para mim na quarta ou quinta-feira, na quinta-feira, acho que da semana passada, ela já entra com a pegada da polêmica, né? Então ela já entra perguntando o que que
Esse
pode.
pressuposto, né? Já tá polêmico.
Tá polêmico e já vimos que as pessoas realmente estão estranhando. E realmente, acho que tem muito mais gente criticando do que defendendo, né? E aí, acho que assim, vamos pensar na ideia da representação. Né? A gente estava falando sobre Havaianas, acho que esse é um primeiro elemento polêmico. Por quê? Porque a gente está falando que o calçado, né, é o calçado mais casual e menos celebrativo, celebratório, whatever, né, que existe. É um chinelo, gente, é um chinelo de borracha, é isso. Tirando a marca Havaianas, que glamoriza o chinelo de borracha, é um chinelo de borracha, né? A Havaianas tem um trabalho incrível de marketing, não tem nem o que falar, mas ele é algo que vai casualizar qualquer roupa que fizer par com ele, né? É a historinha do dress down, né? Então você veste casualizando, né? Você deixa mais simples, menos sofisticado, menos elaborado, menos glamuroso, menos formal aquilo que você está vestindo, tá? Acho que isso já causa um estranhamento. E aí, eu acho que esse elemento, ele está deslocado também. Pensando, às vezes eu fico pensando até como alguém da marca de Havaianas, eu entendo, né? Nossa, que legal, vamos entrar, vamos vender pra caramba, mas assim, vai que a crítica também. Vamos, acho que
Sim.
aí entra depois o pesar, né? Nos prós e contras, vendeu bem depois, mas quão bom foi para a marca? Deixaremos para, né, o futuro aí para entender. Então, acho que esse é um elemento que causa estranhamento, apesar dele ser descolado, né? Ele está deslocado, ok? Nós temos muito orgulho das Havaianas, certo? A gente sabe que é um produto, né, que tem um olhar muito especial lá fora, mas aqui ele está deslocado de tudo. Quando a gente olha para a roupa, os elementos de representação do Brasil ficaram mais localizados e pouco perceptíveis. Veja se faz sentido para você, Bruno. Eu vou falar do primeiro, que é cor, certo? Porque todas as seleções vão trabalhar as cores das suas bandeiras. Ou algum tipo de cor que tenha, né, uma conexão muito grande com a identidade do país. Mas a gente sabe que as bandeiras vão ser trabalhadas nas roupas, né, a grosso modo. E aí você vai olhar para a roupa da apresentação e você vai ver que foi escolhido o azul, o azul, amarelo e o branco, né? Ali acho que nem tem o verde. Eu não sei a cor do chinelo, aí, ó. Momento de
Eu
falha
acho
aqui.
que é branco. Pelo que
Eu
eu
acho que é
vi
branco,
nas
não lembro.
fotos.
Né? Mas eu já tinha lido também uma matéria em que o Comitê Olímpico fala que eles resolveram esse ano valorizar bastante o azul e o amarelo ao invés do verde e amarelo, o que é legal porque é menos óbvio. Então, a gente já tem uma questão aqui, né, de estar trabalhando elementos menos óbvios. Onde é que estão o azul e o amarelo? O azul está na jaqueta jeans, o amarelo está numa camiseta de listras, né, com branco. E aí é um tom de amarelo mais claro, que não tem uma ligação tão direta com o nosso tom de amarelo, mas tudo bem, mas de novo a gente vai tendo aí uma diluição, né, desses elementos. E quando a gente pensa na aplicação do azul na jaqueta jeans, o jeans nem de longe, ele é, apesar de ser muito usado no Brasil, um símbolo nosso, né? Um tecido nosso, uma tecnologia do Brasil, nada, ele está muito mais conectado com, por exemplo, a identidade americana, né? Do que
Sim, um
com a
símbolo
identidade.
americanizado,
Exato, não tem um
né?
vínculo
Não
com
tem. Tô tentando achar aqui.
a gente. E aí o que acontece, por exemplo, na jaqueta é que a gente tem uma localização específica. Aí sim, né, símbolos da nossa fauna, da nossa diversidade, que são os animais que estão bordados nas costas da jaqueta. Até há uns meses atrás eu cheguei a postar, eu achei incrível a jaqueta com os animais bordados. Eles são bordados pelas bordadeiras lá do Rio Grande do Norte, né, de Timbaúba. Então, você está trazendo ali um trabalho muito especial de uma comunidade de mulheres do Brasil, né? E é importante valorizar. Vamos lembrar que foram as mesmas bordadeiras que fizeram, por exemplo, a roupa da Janja. Então, é interessante, né? A gente vê um outro nível de uso do trabalho dessas mulheres. Eu acho que é muito interessante, mas também acho que ele poderia ter sido usado em maior abundância, porque são poucos trajes, relativamente, se a gente pensar. Né, Bru? Então, uma outra camada, talvez essa jaqueta poderia ser inteira bordada pelas bordadeiras de Timbaúba e não bordada só uma aplicação. Essa da aplicação poderia ser até uma outra forma de desdobrar o trabalho delas e vendida em loja. Essa jaqueta vai ser vendida em
Exatamente.
loja por
Exatamente.
R$ 599. Eu estou curiosíssima para ver depois com a mão. Para ler sobre ali na etiqueta se fala alguma coisa do trabalho das bordadeiras, se é das bordadeiras ou se esse bordado já é o bordado, né, industrial para ser feito em escala e tudo mais. Então, o que a gente tem é uma diluição desses elementos que a gente conecta com a nossa cultura, tá? Não que eles não estejam presentes ali, mas eles estão presentes, estão diluídos. E aí o que a gente vê é também a entrada de elementos do país que hospeda, da França. Isso é comum. Outras comitivas fizeram, e é comum a gente fazer, que é um jeito de você prestar, né, homenagem ao seu anfitrião. É muito gentil. Então, o que que eles fizeram? Pegaram dois símbolos, né, muito conhecidos, um deles, né, pelo menos acho que é, outro talvez nem tanto para todo mundo, já falo aí, mas que são, tipo, muito óbvios. Foram soluções muito simplistas, tanto para traduzir
Muito
o Brasil.
básico, né? Assim.
Básico, né, gente? O pessoal que tá no colegial faz, né? Nem fala mais colegial, mas. E é a camiseta de listras, né? A listra do tipo Breton, né? Que é essa listra horizontal aqui, que tem a ver com uma área específica da França, né? O Jean Paul Gaultier explora muito isso. Essa é a listra que a gente vê, né? Todas as influencers, né, usando a camisetinha da listra preta e branca, ou branca e azul, é esse formato de lista, só que aqui a gente tem a listra, isso no amarelo e no branco, e aí você tem uma saia rodada que é uma, faz uma referência ao new look da Dior, né, para dizer, olha como nós entendemos de moda, veja, uma saia rodada, de cintura marcada, como a saia do new look da Dior lá dos anos da década de 50, né? O new look é de 47, um look de pós-guerra, uma roupa de pós-guerra que resgata o glamour, etc. Mas ela é feita num tecido branco, comum, simples, e aí você joga um chinelo embaixo, né? Então, ao invés de elevar esse visual, você desce, né? Você rebaixa esse visual. E rebaixar o visual é uma técnica pertinente quando a gente precisa disso, mas por uma celebração, será? Né? Então, minha crítica foi em relação a isso, e continuo fazendo essa crítica aqui. Faz sentido para você, Bruno?
Ai, eu tô aqui caçando a imagem do chinelo, gente, porque eu achava que eu tinha visto branco. O que eu achei aqui na internet realmente tá o solado branco com a tira colorida. Mas não sei se é esse de fato, porque as fotos que estão aparecendo aqui para mim dos atletas, todas estão cortando o pé. Aí tem a foto isolada do chinelo. Eu teria que confirmar, mas eu acho que pode ser, sim.
Aí, Bru, a segunda pergunta que ela me faz, né, que eu acho bem interessante, aqui a gente já discutiu um pouquinho, é falando que muitos comentários nas redes sociais comparam o uniforme brasileiro com o da Mongólia, elogiando o último. E ela pergunta, né, que aspectos do traje da Mongólia comunicam essa sensação positiva comentada pelo público? Todos?
Então, amiga. Ai, desculpa, gente, eu tô rindo, é porque eu amei o de Mongólia.
Então,
Como não
você
amar?
tem tecidos que são muito mais interessantes, né? E aparentam, vou falar aparenta porque eu não peguei os dois, eu não sei exatamente que tecido eles são, mas
Sim.
a percepção de qualidade, ela se dá pela aparência também, né? Então, assim, tecidos que aparentam uma qualidade muito maior do que os tecidos do uniforme brasileiro. Né? O jeans, por exemplo, da jaqueta, mesmo que seja um tecido que vá durar uma eternidade, né? A gente sabe isso, claro, se ele tiver aí uma boa gramatura, porque a gente sabe que muitas vezes o jeans no fast fashion é um jeans de baixa gramatura, ele vai demorar mais tempo,
Muito
né?
molinho, né?
Ele vai durar menos, etc. Tá? Mas a gente tem aí essa questão da comparação dos tecidos. Uma outra coisa é a elaboração, né? Quão elaborada é a modelagem do traje da Mongólia versus os nossos. E a diversidade, porque tem trajes diferentes ali, inclusive, né? O design de superfície dos dois. Então, os dois usaram bordados. Tá? Só que a gente tem uma abrangência maior de área do bordado no uniforme da Mongólia do que a gente tem no do Brasil. E o do Brasil dá uma sensação de um bordado aplicado, como se o bordado tivesse sido, né,
Aplique
feito de
mesmo,
lado
né?
ali e depois colocado. O da Mongólia, a gente tem essa sensação dele feito na peça. Então, são percepções de qualidade muito diferentes. Até tempo, se a gente for pensar, pode ser que, né, as técnicas sejam realmente diferentes, o bordado utilize tempos diferentes, etc. Se eu não me engano, cada traje deles demorou 20 horas para ser feito. Eu acho que eu vi isso numa matéria, tá? Que nem é tanto tempo. Então, pode ser que esse bordado realmente deles também seja a máquina, etc. Mas a gente vê que ele é mais trabalhado, né? Mais celebrado. O próprio bordado, ele é mais celebrado do que o nosso. E no bordado, você vai ter elementos da cultura francesa e da cultura da Mongólia. Outra coisa, Bru, eu acho que é a própria quantidade também de tecido que vai naquilo, né? Quanto de roupa tem ali, quanto de cobertura do corpo, que é algo que a gente também faz uma conexão direta com qualidade, sofisticação, né? Quando a gente fala, ah, é uma roupa sofisticada, a gente está falando de mais, de menos pele à mostra e mais corpo coberto pelo tecido, porque a ideia, né, de que o tecido é algo que é caro e, né, historicamente as famílias deixavam as roupas de herança, né? Então tem toda uma coisa assim, né, ligada a essa ideia do tecido e que isso se perde no nosso.
Ô, Ana, até fazendo uma ligação aí do que você está falando de quantidade de tecido e modelagem, tô aqui na tela com o uniforme do Haiti, né? E eles fizeram também uma saia New Look Dior, não sei se você chegou a ver. E ela
Eu
tem
vi.
muito mais tecido, assim, aparentemente, né? Você olhando as camadas dela ali, fazem ali aquele movimento da linha A ali, mas de uma maneira mais volumosa. Você vê que tem mais tecido, que foi uma modelagem mais elaborada mesmo, né? Não foi tão simplificada pelo que aparece aqui. E mesmo o tecido parece ser um tecido ali mais nobre, que, né, parece que tem um brilho, que tem a estampa. Então eu acho que tudo isso são elementos que, ok, também é uma saia rodada, vai, vamos pensar assim, uma sainha, uma saia new look. Porém, essa, ela tem mais elementos que tornam ela, quando você vê, aparentemente mais interessante do que a saia, né, do Brasil.
Muito bem lembrado, Bru, sobre o uniforme do Haiti. Se a gente pensar, depois deem uma olhada, procurem, meninas, o Haiti para vocês verem, tá? E depois vocês procurem a referência do New Look, para vocês entenderem que é diretamente inspirado no New Look, inclusive o casaqueto, o shape todo,
O cintinho
tudo.
amarrado, tudo.
Só que ele foi trazido para a cerimônia e ele foi trazido para o agora. Então, na minha opinião, é uma interpretação muito boa. Outra coisa que vale a pena dizer, Bru, é que a estampa da saia é feita por um artista plástico, faz parte, né, da obra de um artista plástico do país. Então, a
Tem um
estilista fez a
significado
conexão
por trás, né?
com o artista também, que é coisa que a gente não está vendo aqui, né? Temos as bordadeiras, tá?
Sim, ok.
Então a gente vê que o mesmo caminho criativo, ou vamos levar o new look para
Isso,
a roupa
isso.
feminina, foi usada aqui, foi usada por, aliás, por vários, tá, gente? Tem outros com saia rodada, saia plissada, então a gente sabe que isso é uma influência aí dessa moda francesa. E aí, Bru, eu acho que vale voltar aqui também. Eu estava com as imagens abertas aqui do uniforme da Mongólia, e eu já tinha quase me esquecido de falar disso, que houve um cuidado muito grande com os acessórios. Então, quando você pega as imagens maiores e você dá uma olhada, tem brincos incríveis, tá? Tem a bolsa, que é tudo que a gente queria para carregar amanhã mesmo. Entende? E se vocês venderem só o brinco e a bolsa, já
Tá
tá
feliz.
faturar bem. Né? Então, assim, é muito estrategicamente muito bem pensado. Eu estou aqui com a imagem do Haiti também. Ah, e quero comentar o uniforme masculino do Haiti. Existe uma camisa chamada Guaiabeira, que é uma camisa masculina que é muito tradicional da América Latina, né? E países como Haiti, Cuba, né, vão usar essas camisas. O Lula, por exemplo, já apareceu usando esse tipo de camisa. Tem um código aí do masculino latino-americano, né? E a gente tem no uniforme do Haiti essa guaiabeira, só que desenhada como uma jaqueta. Tá queria uma.
Eu
Tá muito.
usaria o look feminino e o masculino do Haiti fácil, assim, tipo, me
Importante, já tá.
manda, me nota.
Tô começando a achar que já é o que eu queria, mais até do que eu dou. A gente vai olhando e vai
O da
vendo, né?
Mongólia.
É, as coisas, tá? Então, é muito, muito interessante ver esse trabalho muito nítido, muito claro da integração dos códigos entre culturas diferentes. Aí o trabalho é realmente muito mais bem feito. Aliás, a cara data tá lindo, né? Quem fez também foi a Lululemon, gostei bastante.
Lululemon, exato, exato.
Coisinhas para vender bem, tchutchucas. É, uma outra pergunta aqui para a gente discutir é: um dos trajes mais criticados foi da cerimônia, bom, de abertura, então a gente falou, comentários dizem. Ah, vamos lá. As pessoas, os críticos de moda do TikTok, né, decidiram dizer que é conservadora e que é brega. Né? E quais motivos podem estar, ela pergunta, quais motivos podem estar relacionados com a versão gerada por esse uniforme? Acho que vale a pena a gente entender, vou falar sobre o brega primeiro, que o brega, né, é algo bastante difícil da gente definir, porque ele é móvel, ele não tem características estáticas, né? E assim como o que é sofisticado pode mudar de uma cultura para outra, de um tempo para o outro, etc. Então, aqui eu acho que o brega entra nessa coisa do chinelo, de como ficou mais simplista o uniforme.
É
Eu ia por esse caminho
simplista
aí.
a palavra, eu também acho.
Aí a pessoa não sabe como descrever, ela fala, achei brega. Tudo bem, beleza. Então é porque é negativo. O conservador, aí entram questões também de preconceito religioso. Então, gente, né, falando que está recatado demais, que está certinho demais. E pode ser recatado, gente, né? Se a gente olhar o da Mongólia e mesmo o uniforme do Haiti, né? A gente vê que tem deixa eu só achar uma tomadinha aqui para o meu computador, Bru. Mas a gente vê que tem, né? Um recato. Os corpos não estão, expostos. Então, acho que isso não se justifica. Tá? Eu acho que se a gente vai fazer a crítica, é importante fazer a crítica a partir de questões um pouco mais técnicas mesmo, né? De como a gente pode avaliar esses uniformes, mesmo que a gente não tenha o briefing, né? Que eu já vi gente falando, ai, briefing, eu não sei o que pediram, né? Mas mesmo assim dá para a gente fazer algumas avaliações pensando em qualidade, material, o simbólico e tudo mais. Muito bem. Ó, se você ouviu essa pequena pausa de silêncio que a gente não retirou, esse foi o silêncio da Bruna caindo do Zoom. Eu dando uma paradinha na gravação,
Sem
esperando.
aviso, o Zoom nem me avisou que eu ia cair, entendeu? Nem me deu um sinal. Estamos aqui, recuperadas, para continuar falando, né, Ana?
Exatamente, exatamente. Então, ó, bom, a gente respondeu a três das cinco perguntas, né, que a Folha me fez. Duas delas já estão respondidas, então eu não vou passar, né, pela pauta, porque elas têm mais a ver mesmo, né, com questões que a gente discutiu, de talvez os incômodos, né, por que que as pessoas estavam incomodadas com esse uniforme. Acho que a gente consegue traçar uma boa justificativa aqui, né? E com o que a gente falou, e aí acho que a gente pode. Ela fala até de alterações, né, que poderiam ser feitas. Acho que a Bru já falou alguma coisa no começo, acho que a gente também já trouxe para cá essa ideia de repente pegar, né, algo que tenha mais a ver com a gente. Né? Convidar, a gente tem marcas muito interessantes, novas marcas, inclusive, marcas antigas, novos designers, designers veteranos que têm muita experiência. Imagina um Lino Vila Ventura, gente, fazendo uniforme do Comitê Olímpico, né? Ai, que sonho! Né? Pensando aí num veterano, eu vi muita gente falando da Dendezeiro, né? Da Missy. Então, assim, mesmo como collab, né? Como
Exatamente, porque
esquema
as
de
fast
colar.
fashion fazem muito, né, nas coleções normais, né? Pegam um estilista famoso e fazem a collab, né? Por que não, né?
Não, né? E aí acho que a gente pode, para encerrar, falar de dois temas aqui que tem a ver diretamente com o corpo feminino, né? Então, há alguns meses atrás, a Nike foi muito criticada, pelos uniformes olímpicos que ela estava trazendo para as mulheres, em especial, dos homens cobre o corpo, são uniformes confortáveis, né? E vários uniformes ali produzidos pela Nike, gente, praticamente iam deixar as mulheres com a vulva de fora. Tá? Eu vi gente comentando, né, atleta comentando em post dele, que assim, abriu a perna para um passo maior, para cair, para lá, você pode realmente ser exposta, né? Então, você imagina, e veja, né, a Nike, ela é uma marca que se diz, né, uma marca muito envolvida com as questões das mulheres, ela tem um Instagram só para as mulheres, né?
Exatamente, a Nike Woman, né?
E aí eu me pergunto, né, quão envolvida realmente ela tá e quão realmente cuidadosa ela é com as atletas, porque eu tenho várias questões com a Nike, tá? Tenho mesmo, eu não uso Nike, ponto. Não vai um centavo do meu dinheiro para eles. Mas vamos pensar, né? Desde ter demitido atletas que engravidaram, né? E que depois fundaram marcas elas mesmas, tá? Até você fazer uniformes que, na verdade, exigem da mulher uma concentração muito maior com os cuidados com o corpo enquanto ela tá performando num esporte do que com o esporte em si. Então, imagina, você tem os atletas masculinos sem precisar pensar se vai ficar exposto, se vai machucar, se vai entrar o uniforme em algum lugar, se. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Se vai ser fotografado e pornificado e distribuído em site pornô e etc., né? E as mulheres tendo que se preocupar com tudo isso. Então, a questão do sexismo em relação aos uniformes, não só pela Nike, mas outras marcas vão fazer isso, né, também. A gente tem aqui no Brasil, vou pegar um exemplo, né? Eu não sei exatamente que marca é patrocinadora do jogo dos times de vôlei de praia. Mas as meninas têm uma calcinha super, super baixa, o topzinho super, super alto, o corpo tá inteiro à mostra. A gente sabe que a bunda, o peito, a barriga, tudo que puder vai ser fotografado, vai ser reproduzido. A gente já sabe que a gente vai ficar vendo close de corpo de mulher no jogo feminino. É nojento isso, né? Então, esse é um problema que continua existindo, né? Com os uniformes femininos. Então, acho que esse é um ponto. E se a gente pegar uma questão, né? Espera só um pouquinho, para quem está aqui. Bruna, quer falar um tchauzinho?
Gente, eu vou ter que dar uma sumida. Acabou, eu tô
Vai lá.
gravando do meio aqui da loja. Aconteceu um BO aqui que eu vou ter que resolver. Mas queria só complementar rapidinho antes de sair a Ana, que eu super concordo. Inclusive, esse final de semana passado, eu participei da corrida de rua da Nike. Em termos de evento, foi assim, acho que muito interessante por vários motivos. E eu acho que a marca tá tentando. Trazer essa questão de diversidade e tal, nos talks você via isso, porém na prática, na execução, não é isso, entendeu?
Triste.
É muito triste. Então você via shorts curtíssimos, lindos, mas assim, eu falava, gente, eu não consigo correr com esses shorts, porque além de mostrar a polpa da bunda, vai ficar assando ali uma coxa na outra, já não é funcional. Como é que uma pessoa corre com isso? Aí a menina olhou e falou assim: ah, você usa uma bermudinha por baixo? Eu falei: então não vou usar. Eu vou comprar da marca brasileira que eu amo, que tem cinco bolsos, e inclusive essa não tinha um bolso para você colocar, né, um celular, uma chave, um negócio. Que tem compressão, que ajuda na funcionalidade. Então, assim, ali parecia tipo roupas de corrida para meninas ultra mega magras, sexy ao extremo, assim, tipo, quero estar pelada correndo. Tipo, e tudo bem, cada um corre do jeito que se sentir melhor, mas assim, zero diversidade. Só que no discurso, nos talks, tudo era o contrário. Assim, nossa, somos diversos, manequins plus size. Beleza, mas na prática não tinha isso para vender, não. Então, por isso que tem muitas, não só a Nike, mas muitos grandes players do mundo esportivo estão caindo por terra E os nichados, que vão muito específico, né, de tal esporte, tal segmento, acabam ganhando território,
Tem
né?
que ganhar.
Infelizmente. Ou
Pensável,
você
né?
tem que comprar masculino. Várias vezes eu já comprei camiseta do masculino, porque a do feminino eu acho muito justa, muito agarrada, não fazem uma camiseta decente para correr, eu gosto de correr soltinha. E aí, né? Cadê? Cadê a representatividade do corpo feminino?
Um horror. Bru, mas vai lá
Cadê
atender o
isso?
seu corre. Eu vou só terminar aqui e daí falo tchau
Desculpa,
para quem tá aqui.
gente.
É, vai lá, vai lá. Vida real, gente, ó, juntas
Beijos.
aí,
Vida
tá?
real.
Beijo.
Tchau.
Então, seguimos eu e você, que está aí do outro lado do rádio, né? É, aí, ainda pensando nessa questão do corpo, eu acho que vale a pena falar de soluções, né, para esse tipo de problema. Mudar a modelagem e dar modelagens, obviamente, mais dignas, mais confortáveis, mais. Pensando muito mais na performance esportiva do que na pornificação dos corpos femininos. E aí eu vou citar aqui o exemplo da Mizuno, que desenvolveu uniformes especiais para as atletas japonesas, com tecido que não que ajuda, né, que o corpo delas não seja capturado por câmeras de infravermelho, e que essas câmeras foram usadas nos Jogos de Tóquio para fotografar, filmar essas mulheres, essas atletas, né? E essas câmeras ajudavam ao fotógrafo e depois a quem consumiu isso em sites pornôs a ver o corpo dessas mulheres através da roupa. Então, esse ano, a Mizuno desenvolveu uma tecnologia que vai proteger essas mulheres. Então, é um exemplo, só acho que vale a pena você que está ouvindo aí a gente procurar se informar mais, mas é interessante, é um exemplo muito legal. E essa tecnologia, além de proteger as mulheres, ela também ajuda na performance. Então, tem outras coisas aí que são agregadas ao uso desse tecido tecnológico, tá? Eu acho que esse é um exemplo muito bom para a gente ver que é possível, né? Você entregar dignidade para as atletas mulheres. E falando em entregar dignidade, vale dizer aqui que a dignidade da Isabela da Silva, que é uma atleta olímpica brasileira, né, finalista olímpica em Tóquio 2020, ela recebeu, né, um kit da Puma. Deixa eu checar se eu não estou falando besteira aqui, deixa eu abrir a minha matéria do Globo, né? Ela é uma atleta, gente, de lançamento de disco. Ela é uma mulher de 1,77 m, 100 kg, né? Ela tem um tipo físico que é muito comum nesse tipo de esporte, e quando ela foi receber o kit dela, buscar o enxoval, né, de peças que é indicado ali pela Confederação Brasileira de Atletismo, ela não recebeu as peças femininas, porque não tinha no tamanho dela. Ela recebeu um kit masculino. Então, é muito desleixo, é muita falta de cuidado, né? Então, por exemplo, ela fala aqui na matéria, né, que um top vai só até o M, não dá nem para rir de nervoso, ela fala de tanta tristeza. E toda vez, ela diz na matéria, toda vez é essa mesma coisa, essa sacanagem, ela fala dessa maneira, né? Então, a gente vê que falta muito para a gente cuidar das nossas atletas mulheres com mais atenção. Isso não é uma coisa só do Brasil, isso é generalizado aí, é global, né? O corpo feminino tratado com tanta falta de cuidado. Então, acho que esses são os pontos aí que eu queria falar sobre a questão da sexualização dos corpos femininos e também do preconceito à diversidade dos corpos femininos no. Nos esportes, mesmo quando a gente está falando de um evento tão importante, né, como as Olimpíadas. Mas é isso. Então eu finalizo por aqui. Obrigada por ter ficado comigo por aí, por aqui até agora. Se você tiver qualquer sugestão de pauta, se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente. É sempre bom trocar com quem ouve o Juntas, tá bom? Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.